Encerramos o episódio anterior afirmando que o erro de proibição direto recai diretamente sobre uma norma incriminadora, que pode ser proibitiva ou mandamental, e vimos os exemplos lá. Aqui, nós iniciamos afirmando que o erro de proibição indireto recai sobre uma norma não incriminadora, especificamente sobre um tipo permissivo. Você lembra que quando nós estudamos a classificação dos tipos, nós afirmamos que os tipos podem ser incriminadores e não incriminadores. Incriminadores são os que incriminam uma conduta. Incriminam sob o ponto de vista de uma proibição ou mesmo de um mandamento. Matar alguém é uma proibição. Deixar de socorrer é um mandamento. Socorra, não mate. Então nós temos aí tipos proibitivos e mandamentais. Agora, existem tipos que não incriminam condutas. Ora, se eles não incriminam condutas, eles autorizam a prática daquela conduta. Os tipos mais comuns não incriminadores são os permissivos. Os tipos permissivos são aqueles que permitem a prática de uma conduta que, de regra, é proibida. Nós sabemos que, de regra, é proibido matar alguém. Mas também sabemos que, em estado de necessidade ou em legítima defesa, podemos matar alguém. Então nós vamos ter aqui um erro recaindo sobre esses tipos. Nós estamos em um cenário de erro. Quando nós estamos em um cenário de erro, nós devemos verificar em que nível se dá esse erro. Se o erro se der ao nível do fato típico, nós teremos um erro de tipo. Se esse erro se dá ao nível da culpabilidade, teremos um erro de proibição. Você lembra as expressões sinônimas para excludentes de licitude? Justificantes, causas de justificação, causas justificativas ou descriminantes. Nós vamos ter que adotar essa terminologia daqui para frente, discriminante. Ora, se o sujeito está em erro, a melhor forma de eu identificar essa discriminante é chamando-a de putativa, imaginária, excludente de licitude imaginária. O sujeito está em erro sobre a potencial consciência da licitude em um cenário de uma discriminante putativa. Nós já estudamos, ao verificar o erro de tipo, que no contexto das discriminantes putativas, o erro pode recair em três situações diferentes. Uma, sobre os pressupostos fáticos. Duas, sobre a existência de uma excludente licitude. Três, sobre os limites ou alcance de uma excludente licitude. Vimos que, quando o erro recair sobre os pressupostos fáticos, esse erro é tratado como erro de tipo. Isso porque nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. A teoria extremada da culpabilidade diria que esse erro também é erro de proibição. E a limitada, que é que o Brasil adota, diz que o erro que recai sobre os pressupostos fáticos é erro de tipo. Erro de tipo permissivo. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Lembra o exemplo que eu te dei? Sujeito encontra um desafeto que o ameaçou de morte veementemente e naquele momento o sujeito faz um movimento brusco em direção à cintura, ele pensa que o sujeito vai sacar de uma arma, ele se antecipa, puxa dele, atira e mata. Quando o outro está caindo, ele já percebe que na verdade era o celular que estava tocando. Ora, eu tenho um erro no cenário fático que recai sobre um elemento do tipo permissivo da legítima defesa. Lembra que um dos requisitos da legítima defesa é a injusta agressão. Então ele pensa que está diante de uma injusta agressão. Só que esse erro dele recaiu no cenário fático. O que está em confronto aí? Celular e arma. Cenário fático. Que incide em um elemento estrutural do tipo da legítima defesa. E aí eu tenho um tratamento lá do erro de tipo. Se o erro for invencivo, exclui dolo e culpa. Se o erro for vencivo, exclui dolo e sobra a culpa se houver previsão de modalidade culposa. Isso já está resolvido lá no erro de tipo. Aqui, no erro de proibição indireto, ele não recai diretamente sobre uma norma proibitiva. Ele recai sobre uma norma permissiva. Por isso que ele é chamado de indireto. Aqui, o problema está na existência ou nos limites de uma causa de justificação. Na existência ou nos limites de um excludente de ilicitude. Exemplos comuns. Existência. O sujeito encontra um ente querido mantido apenas por máquinas. Tudo. Ventilação mecânica, o pulmão não funciona mais, o coração está sendo bombado, ele tem lá a circulação também sanguínea por máquina de perfusão lá, ou seja, tá só mantido por máquinas. E ele tomado por um sentimento de compaixão, de amor, de misericórdia, ele desliga as máquinas. Descansa em paz, farei por ti o que eu gostaria que tu fizesse por mim. Desliga as máquinas todas. Naquele momento entra a enfermeira, religa as máquinas, tenta a ressuscitação e não consegue. Olha para ele e diz, você está ferrado. Você vai ser responsabilizado por homicídio. E ele diz, não, eu estou a abrigo da excludente de ilicitude, da eutanásia. E ela rebate e diz, ledo engano. Essa excludente de ilicitude não existe. Então ele está aqui sobre um erro sobre a potencial consciência da ilicitude que recai sobre a existência de uma excludente de ilicitude que ele pensa que existe e que, na verdade, não existe. Como fica a responsabilidade penal dele? Depende. Se o juiz constatar que o erro for invencível, inevitável, ele é isento de pena. Não teve potencial consciência de ilicitude, isento de pena. Agora, se o juiz constatar que sim, ele poderia ter conhecimento de que aquela excludente de ilicitude não existia, ele vai ter uma redução de pena. E como é que ficariam os exemplos de um erro que recaia sobre os limites ou alcance de uma causa de justificação? Dois exemplos bem factíveis. Bem factíveis. Eu não sei de onde você me assiste ou de onde você me ouve no Brasil. Mas nós temos algumas regiões desse nosso país continental que têm ainda algumas tradições. Nós vamos encontrar, não vou só dizer que nos nossos interiores, mas em locais diversos, pessoas que acreditam veementemente, firmemente, sem dúvida alguma, que em caso de adultério é possível matar. É mais comum de nós encontrarmos isso em homens. E isso vem no DNA brasileiro. Isso, se você não sabe, desembarcou nas caravelas. Quando nós estudamos as ordenações, se você vai para determinados concursos, procurador da República, por exemplo, tem que, obrigatoriamente, dar uma passada de olhos lá no livro 5 das ordenações, onde nós encontramos as disposições penais. E lá pelas tantas nós encontramos um dispositivo dizendo é lícito ao homem matar a adúltera bem como a seu amante, salvo se esse for desembargador, fidalgo ou pessoa de maior qualidade. Você que nunca tinha ouvido isso, provavelmente ficou muito surpreso, porque encontrou aí a origem de duas coisas. A origem de uma violência de gênero, é lícito ao homem matar a mulher. Não está escrito, é lícito matar em caso de adultério, para os dois lados. É lícito ao homem matar a adúltera. Bem como a seu amante, salvo se esse for desembargador, fidalgo ou pessoa de má qualidade. A proteção às castas, aspas, superiores. Então, muitas pessoas até hoje têm alguns jargões populares que até justificam isso. Que dizem assim, cachorro veleiro, só matando. Então, a pessoa mata a outra em face de adultério e acredita piamente, que está na legítima defesa da honra, ao abrigo de uma excludente de ilicitude. Pergunto, existe legítima defesa da honra? Claro, existe. Existe legítima defesa de qualquer bem jurídico, da vida, do patrimônio, da honra, desde que observados os requisitos do artigo 25. Um dos requisitos é moderação no emprego dos meios necessários. E, de longe, matar em caso de infidelidade configura excesso. E a gente sabe que o excesso nos termos do 23, parágrafo 1 do Código Penal, é punível a título de dolo ou de culpa. Mas é punível. Mas ele vai alegar que, dentro da tradição dele, dentro da cultura dele, que ele achava que era muito tranquilo a ideia de matar em caso de adultério. Como é que fica a responsabilidade penal dele? Depende. O juiz vai ter que verificar. Se o erro for invencível, ele é isento de pena. Se o erro for vencível, tem uma redução de pena. Saiba você, em alguns julgamentos desse nível, por incrível que pareça, a tese defensiva é essa mesma. E não raras vezes se vê absolvição e não raras vezes por unanimidade. E por óbvio que o Ministério Público vai recorrer de uma decisão dessa do Conselho de Sentença. De qualquer sorte, está aí a alegação dele, que ele acreditava que podia fazer, que não era ilícito. E tem um outro exemplo que você certamente conhece também, talvez você já tenha ouvido, que encontrando o ladrão dentro de casa, pode matar. Se encontrar o ladrão dentro de casa, pode matar. O antigo direito israelita, o antigo direito romano, contempla hipóteses de poder matar dentro de casa associado a alguns elementos. No período noturno, com rompimento de obstáculos. Ou seja, se o sujeito adentra na tua casa, boa coisa ele não quer fazer, então pode matá-lo. Agora, nós sabemos que pelo nosso ordenamento isso não se sustenta. O sujeito estava dentro do pátio. Estava lá só de calção, sem camisa, pé descalço, tentando arrancar umas roupas do varal, tentando desgrudar o botijão de gás da parede, tentando soltar a bicicleta lá para furtar, para trocar por droga. Conhecido drogadito da região que troca tudo e qualquer coisa por pedra. O dono da casa estava esperando aquele momento, já estava com uma 12 adredemente preparada lá. A hora que o sujeito está correndo, ele vai acompanhando a caça, efetua um disparo fatal dentro do pátio. Ele mesmo liga para a Brigada Militar, que no Rio Grande do Sul nós chamamos a Polícia Militar assim, ele liga para a Brigada Militar, orgulhoso, com um pé em cima do morto, diz, tá aí, um ladrão a menos. E qual não vai ser a surpresa que ele vai ouvir do brigadiano que ele está preso. Mas ele diz, mas escuta, tá dentro do meu pátio? Eu matei dentro do pátio, não foi na rua que eu matei. Ele acredita que a legítima defesa do seu patrimônio alberga a possibilidade de matar. Como é que fica a responsabilidade penal dele? Depende. Se o juiz constatar que aquele erro sobre a potencial consciência de licitude for invencível, inevitável, tem-se a isenção de pena. Agora, se for constatar que era vencível, nós vamos ter só uma redução de pena. Então, fechando, nós compreendemos que o erro de proibição indireto não recai sobre uma norma proibitiva, e sim sobre uma norma permissiva. E recai em dois setores, sobre a existência de uma excludente de licitude ou sobre os limites ou alcance dessa excludente. E a solução para o erro de proibição indireto é exatamente a mesma do erro de proibição direto. Depende da vencibilidade para decidirmos se ele vai ser isento de pena ou se vai ter redução de pena. E aqui nós fechamos essa série sobre erro de tipo e erro de proibição. Foram vários episódios. Você encontra esses episódios em vídeo, em áudio, em cima de um mapa mental interativo. Não sabe como fazer? Entra lá no site da escola, sedax.com.br, na aba conteúdo gratuito, para que você possa receber o seu mapa mental interativo. Ou faz contato comigo em redes sociais diversas aí. Davi, como é que eu faço para receber o mapa mental interativo? Porque eu quero ter esse documento em que tem os links do vídeo e do áudio, para que eu possa, além de enxergar a estrutura daquilo, poder clicar naquilo que me interessar. Quero assistir. Eu quero só ouvir. É muito bacana. Assim nós vamos tendo uma integração entre o escrito e o audiovisual. É um jeito que torna um pouco mais dinâmico o nosso estudo. Eu agradeço a confiança de você estar comigo durante todo o tempo. São vídeos que não são curtos. Os meus vídeos não são curtos. Não tem como tratar de assuntos tão complexos assim de uma forma tão resumida. Eu já estou entrando em 15 minutos nesse e eu sei que muita gente está assistindo e ouvindo até o final. Isso me deixa muito orgulhoso. muito satisfeito de poder estar entregando um pedacinho do meu dia para contribuir, quem sabe, um pouquinho com o seu crescimento. Um grande abraço.